Agora, abra sua Bíblia, querida. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Glória a Deus. Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Você pode ler na Bíblia e você pode acompanhar aqui, ó, as Escrituras. À medida que nós vamos citando a Bíblia, a citação da Bíblia, ela vai sendo colocada nesse slide aqui na frente. Então você pode estar, meu querido, acompanhando a palavra de Deus, tirando a conclusão. O que que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos analisar, prestar atenção, reter o que é bom, e aquilo que não é bom a gente descarta. Amém, querido? Então presta bem atenção na palavra. A Bíblia não é uma religião, a Bíblia é uma escritura sagrada que aponta as vontades de Deus, o querer de Deus. Então ouça o que a palavra diz. Você, meu querido, que está aqui, você não precisa ficar preso à vontade de um ser humano, mas você pode sim prender o teu coração, apegar-te com o teu coração às Escrituras, que é a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que o céu passa, a terra passa, a palavra de Deus não passa. Ela permanece fiel. Por isso, nessa noite, você se apega à palavra do Senhor. Então, vamos ler só um versinho, depois nós vamos discorrer a palavra. Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, vamos ler lá: portanto assim te farei, a Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu. Então nessa noite, nós temos aqui uma exortação: prepara-te. O profeta Amós está dando uma declaração de exortação, dizendo: prepara-te para te encontrar. O que que é essa palavra preparar? Nós vamos meditar nessa palavra, preparar. Querido irmão, o tema que eu quero falar com vocês, perto do encontro, prepara-te. Vou abrir essa ministração. O que que é preparar? Preparar é aprontar-se, arrumar-se, pôr em condição adequada. Isso é preparar, se arrumar, pôr em condições adequada. A gente vive um tempo de bastante festa, diga amém. Festa é uma benção, não é, irmão? Festa é benção. E é interessante que crente gosta de comer bem, tomar coisas boas, né? E crente gosta de festa. E outra coisa também, gosta de se arrumar, ficar bonito. Moço, moça, né? Principalmente as moças. Graças a Deus que as irmãs aqui é uma benção, elas trocam em 10 minutos, né? Ninguém nem se atrasa para sair de casa, fala a verdade. Às vezes fica pronto primeiro com o marido. Tem alguma mulher aqui assim, irmãos? Olha, esse homenzinho lá no profundo. Mas é assim, as mulheres se arrumam, elas gostam de ficar bonitas, porque elas vão para a festa, e elas vão encontrar o dono da festa, a família da festa. Se é casamento, meu Deus, começa na sexta-feira já se arrumar, vai casar no sábado, começa na sexta, para chegar na hora no sábado, uma meia hora atrasado, está pronto. É normalmente assim. Mas conclusão: arrumando, preparando, vai saindo, volta de novo, olha no espelho, gira, olha para lá, olha para cá, está certo. Não é assim? Chegou no carro, dá outra olhadinha, porque não quer ver nada fora. Então, meus irmãos, é assim que nós nos preparamos para estar nas festas e encontrar as pessoas. Mas eu quero chamar a atenção nossa nessa noite. Como que nós estamos nos preparando e nos arrumando para encontrar o Senhor? Para encontrar com Jesus. De um jeito ou do outro, nós vamos encontrar. A Bíblia fala da volta de Jesus. Mas a Bíblia também fala que nós, queridos, nessa terra aqui, temos um tempo de validade. Mais cedo ou mais tarde, os nossos olhos se fecharão. E nós vamos encontrar o Senhor. Todos, quem aqui tem mais de 100 anos, levanta a mão. 99, 95. Olha, não tem ninguém aqui, moço. Sérgio está com a barba branquinha, você tem uns 50 só. A minha está branca, mas sou novinho também. Irmãos, tem aqui com 90 anos alguém? Tem alguém aqui? Não. Bom, 88. 86. Quem mais tem 86 aí? Um cidadão com 86 anos. Glória a Deus. 86. Mas olha, é meio raro isso, hein? Que se nós for contar aqui, deve ter alguém aí com uns 3 anos a menos. Pois vai caindo assim, ó. Muito difícil, irmãos. Muito raro alguém passar dos 95. O homem está carimbado. Já está lá com o carimbo do CIF no jeito já. Ele vai mesmo. Conclusão, o homem vai encontrar com Deus. Como que nós estamos nos preparando, se arrumando, se adornando para encontrar o Senhor? Irmãos, tudo nessa vida, como tem um tempo de durabilidade, assim é o homem. E a Bíblia mostra para nós, querido, que o homem, na sua condição, ele tem que entender que o fim chega. Lá em 1 Pedro, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. A Bíblia diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem as vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Fala, o amor cobre uma multidão de pecados. Muito bem. É verdade que o amor cobra uma multidão de pecados. Quem que você acha a pessoa que é a pessoa que você mais ama? Quem você mais ama? Eu acho que é você mesmo. Quem nós mais amamos é a gente mesmo. Nós, irmãos, quem mais nós amamos é nós. É a nossa autoimagem. Você ama a tua autoimagem, você ama o teu sobrenome, você ama a tua postura, você ama você. O maior sábio é Deus. E Deus, quando ele falou em amor, quando ele citou o próximo, significa que nós devemos amar o próximo igual a quem? Igual a nós mesmos. Por quê? Porque ai se alguém tocar na nossa imagem, ai se alguém falar qualquer coisa da gente, do filhinho, da filhinha, não é verdade? Por quê? Porque a gente, é a imagem da gente que está ali, então a gente se ama, a pessoa que você mais gosta é você, é por isso que você gasta quase um dia, dois atrás do espelho, se arrumando, para encontrar alguém, a tua imagem. Você se ama. E querido, dentro desse amor que você ama você, o apóstolo Pedro está falando que nós devemos viver esse amor aqui, ó. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você percebeu que todo mundo quer ser perdoado? Tem alguém aqui que nunca cometeu um pecado? Se tiver alguém, por favor, fique de pé, eu vou colocar você para pregar aqui na frente. Tem alguém aqui que nunca pecou na vida? Se tiver alguém, fique de pé, vem aqui pregar. Não tem ninguém, todo mundo já pecou. Mas todo mundo precisa de perdão, precisa ou não? Quem acha que precisa? Quero que você mexa para você não cochilar. Todo mundo já pecou. Ai, me perdoa. Eu preciso de perdão. Verdade. Bom, todo mundo quer ser perdoado. Outra pergunta agora. Quem quer perdoar? Essa fileira aqui, quem está disposto a perdoar? E essa aqui? Vocês estão dispostos a perdoar? E vocês? Perdoar a si mesmo e perdoar o próximo. Perdoar está ligado ao amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Verdade é que nós vamos encontrar com Deus. Verdade é que nós precisamos estar preparado, porque o profeta está falando: prepara-te para te encontrares. Então você tem que estar preparado para encontrar o Senhor. Para mim estar preparado, irmãos, vou ler a Bíblia, vou me esforçar para me adequar aos padrões da Bíblia, vou me esforçar. É dentro do esforço de cada um. Tem coisas que você não vai conseguir 100%. Mas como então, pastor, que eu vou conseguir? Primeiro, amando a Deus. Você já se ama, também amando o seu próximo. Para encontrar o Senhor, você também precisa estar declarando perdão para as pessoas. Aprenda a perdoar. Perdoe seu filho, sua filha, sua família. Perdoe você mesmo. Tem coisas que você errou na vida e você não se perdoa. Tem coisas que você perdeu. Você não queria perder aquilo. Você fez um negócio errado por um momento, uma pequena fraqueza, um deslize teu, e você perdeu. E agora? Agora você não se perdoa. Você está preparado para encontrar com Deus? Não sei. Você não perdoou você mesmo. Carrega rancor dentro do teu coração. Além de você perdoar a si mesmo, perdoe as pessoas. Tem pessoas que, ó, eu já perdoei todo mundo, mas não perdoa a si próprio. Não se perdoa a si mesmo. Você precisa se perdoar. Você está perto do encontro com Deus. Todos os dias que passa, nós nos aproximemos do encontro com o Senhor. Fala para o teu irmão, você vai encontrar com Deus. Você vai encontrar, querendo ou não querendo, meu amigo. Se você quer, se você não quer encontrar, não tem para onde ir, gente. Não tem como. Você vai se encontrar com Deus. Então, prepara-te. A Bíblia está dizendo, prepara-te. Começa a se preparar. Veja as coisas que estão aí dentro. Vamos tirando essas coisinhas ruins, essa mágoa, essa tristeza, esse rancor, essa coisa má que está carregando aí, ó. Põe isso para fora. Você se ama, se perdoe. Perdoe as pessoas. O amor cobre uma multidão de pecados, de falhas, de fraquezas, de faltas, de erros. Pratique esse amor. Queridos e amados irmãos, é necessário viver esse momento para estarmos preparados para encontrar com o Senhor. A Bíblia mostra para nós que um dia o Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Assim como a palavra de Deus prometeu que um dia Jesus nasceria, e Jesus nasceu, e Jesus veio, e se cumpriu as Escrituras, o Verbo se fez carne, assim também Jesus promete a sua volta. E um dia o Senhor vai voltar. Ele vai voltar. E se enquanto ele não voltar, ele pode nos chamar. E quando chegar a senha da gente, né? Chegar a tua senha lá, ó. Você está na fila aí, irmão. Eu não sei a tua hora. Mas você está na fila. Amém? Senha tal. Já se foi. Acabou. Aí você vai encontrar com o Senhor. Mas Jesus está prometendo voltar. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 37, a Bíblia diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, versículo 38, o que, que o povo fazia, irmão? Comia. E hoje, o povo está comendo? O povo está fazendo churrasco na calçada. Espeto está rodando para todo lado, olha que benção. O povo está comendo hoje? Está tendo muita festa no Brasil ou não? Está ou não está? O povo está comendo. Festa, moço, churrasquinho para todo lado. Olha como eram os dias de Noé. 38 aí, ó. O povo comia. O povo bebia. O povo bebia. Comia e bebia. Tem uns irmãos aqui que trabalham aí numa empresa que entrega aí a espumosa. Aí eles falam assim, pastor, quando chega na época assim das datas comemorativas, olha, essas lanchonetes aí, esses lugar que entrega, pronta entrega, né? Que as pessoas passam para ir para as prainhas, para os ranchos. Descarrega lá um caminhão, uma carreta. Carreta de latinha. Sabe aquelas latinhas? Aquelas latinhas, Descarrega uma carreta, pastor. Chega na segunda-feira, sumiu tudo. O povo está comendo, o povo está bebendo. Você viu quanta fila no mercado, no açougue? O Brasil está na crise, não está? Mas normalmente é difícil a rua que não tem uma churrasqueirinha acesa. O povo está comendo, está bebendo. Os dias de Noé era assim. Ó, o povo comia, o povo bebia. E sabe o que a Bíblia fala? O povo casava. O povo casava. Dava-se em casamento. O povo casava, moço. Está casando hoje também. Infelizmente está largando também, né? O povo está largando também, mas está casando. O povo está casando, moço. São umas festonas danadas. Tem gente que nem paga a conta, infelizmente. É errado. Mas tem uns que faz graça aí que fica lá penhorado. Casamento a vida inteira, nem termina a festa, já está. Tem uns que larga até de madrugada. Bom, queridos irmãos, os dias de Noé era assim. Portanto, eu quero só trazer à memória de vocês que nós também estamos vivendo isso. E eu tenho percebido que a volta de Jesus, ou esse encontro com Deus, é uma coisa assim que tem sido tratada como se isso estivesse noutro planeta. Ah, isso aqui não vai acontecer no Brasil, não. Isso aqui não é para nós, não. Isso aí, ou então é no século que vem. Muita gente está tratando o encontro com Deus como assim, ó, está muito além. Meu amigo, não pensa assim, não. Eu não sei nem se você amanhece amanhã. Nem eu sei se eu amanheço. Não sei, ué. A minha mulher, eu e ela, nós comemos uma janta gostosa sexta-feira. Falando em comida, sexta-feira comemos uns espetinhos. Ai, que delícia, meu Deus. Deitamos dois, aquela coisinha gostosa, tá? Pronto, acordou com uma dor de cabeça no outro dia. Vomitando, mal. Falei, pelo amor de Deus, não vai deixar o viúvo agora não, hein? Então a gente não sabe, nós dormimos sorrindo, nós estávamos até com um casal de amigos, nós dormimos sorrindo, brincando, mas ela acordou mal. Esses dias eu preguei aqui na igreja, fui para casa, dormi, acordei com dengue, aquela dor no corpo, aquela coisa horrível, tirou sangue, plaqueta lá embaixo. Nós não sabemos dia, hora, mês. Mas a verdade é que nós vamos encontrar com Deus. Jesus vai voltar. Os dias de Noé era assim. O povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Entrou na arca, Deus fechou ela. Falou, agora é comigo, Noé. Ó, vou fechar você aí dentro. Foi Deus que fechou a porta da arca. Foi Noé, não. Noé não tinha nem condição, mas o próprio Deus fechou a porta da arca. Por que que Deus que fechou a porta da arca? Porque quem governa o tempo é Deus. Quem governa o juízo é Deus, não é o homem, irmãos. Não é homem, não. Todos os homens são frágeis, mortais, limitados, têm limites. Porém, Deus não. Deus é Senhor absoluto, Ele tem poder, Ele governa com justiça, Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Então quem fechou a porta daquela arca foi Deus. E o que que a Bíblia fala dos dias de Noé? A Bíblia diz nos dias de Noé que os dias eram muito maus. As pessoas eram más. Capítulo 6, lá de Gênesis, versículo de número 5. O que que a Bíblia fala lá em Gênesis 6, 5? Que nos dias de Noé, as pessoas eram violentas. Veja aí o que que a Bíblia fala. Noé, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu. Os desígnios do coração deles eram mal. Bom, o Brasil é bom, né? Graças a Deus, lá em Brasília não tem ninguém mal, né? Tudo beleza lá, né? Os dias de Noé, os homens eram mal. Versículo 6. O Senhor se arrependeu. E o que que o Senhor fez? O Senhor, irmãos, derramou o dilúvio. Deus fechou a porta daquela arca. Eu pergunto nos dias de hoje, Vocês têm visto maldade, irmãos? Não, né? Tem maldade aqui no Brasil? Tem? Tem alguém morrendo na fila de alguma coisa aí? O que vocês me falam? Não tem maldade no Brasil? Olha a fila do SUS. Só a misericórdia de Deus, irmãos. Para muita gente, o Deus deles é o dinheiro. Para muita gente, o Deus deles é as heranças, é as posses, é a fama, é os holofotes, é o poder, é o apego. Os dias de Noé era assim. Os dias de Noé era assim. Por isso que foi Deus que fechou a arca. Porque se fosse esperar Noé fechar, Noé ia falar: mas esse povo vai perecer tudo. Esse povo vai perecer, então Noé ia se compadecer. Então Noé pregou a palavra, aí Deus disse: deixa que eu fecho a porta da arca. O negócio é comigo. Por isso que o profeta está falando: prepara-te para encontrar com Deus. Porque o mesmo Deus que está convidando, vem, recebe a graça, recebe o perdão. Pelo amor, você vai cobrir uma multidão de pecado. O amor de Jesus te amou, e por Jesus você está perdoado. Pelo sangue de Jesus você está lavado, remido, as tuas vestes estão limpas. Vem. O mesmo Deus que está convidando, é o mesmo Deus que fechou a porta da arca e que vai encerrar o período da graça. É o mesmo Deus que vai dar o basta. É o mesmo Deus que vai dizer: chega, acabou. Os dias de Noé eram assim. As pessoas eram má. E os dias de Ló? Quem lembra da história de Ló? Os dias de Ló também. Lá em Lucas 17, versículo 28, a Bíblia também diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. O povo nos dias de Ló também comiam. Nos dias de Ló o povo bebia, o povo comprava, o povo vendia, o povo plantava, o povo edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que choveu do céu? Fogo, enxofre. E o que aconteceu lá? O que aconteceu com a cidade de Sodoma, irmãos? Aquela cidade lá, ó, tinha um monte de gênio rodando bolsa lá. Sodoma e Gomorra. Já leu a história de Sodoma? Lá tinha gente em toda quanto é esquina rodando bolsa lá. Então veja bem, irmão, os dias de Ló. Sabe o que a Bíblia fala lá em Pedro? Que Ló era um homem justo. E Ló naqueles dias afligia a alma dele. A alma de Ló ficava aflita. Ele sofria com aflição por ver tanta bolsa rodando naquela cidade. Você sabe o que é rodar bolsa, né? Coisa estava feia lá, irmão. Então, querido, mas o que Deus fez? Basta. Esse dia vai chegar? Vai. E hoje eu estou te avisando. Eu estou aqui para avisar vocês. Essa é a missão do pastor. Nós não estamos aqui com esse negócio aqui para só, como alguns falam, tem gente falando aí que igreja é um negócio de pegar o quê? Fala. Fala. Vocês não escutam isso na rua? Nós não estamos aqui por causa disso, não. Inclusive, irmão, você que vem na igreja, lá na Bíblia está escrito sobre oferta e dízimo. Mas você que é contra, você que não acredita, e você tem dó, eu vou pedir um favor para você. Não dê nada. Guarde isso aí para você. E para o anticristo quando ele vier. Seja infiel. Nós não estamos aqui para isso. Mas como pastor, eu estou aqui para pregar e falar para você que o dia do encontro acontecerá. Entendeu? O dia do encontro acontecerá. Eu, que estou aqui falando para vocês, tenho que dar conta da minha vida. E aquilo que eu ensinei vocês, aquilo que eu preguei para vocês, vou sentar bem de frente dos olhos de Jesus, assim. Aí ele vai falar para mim. O meu dia vai chegar igual ao teu. Então avalia a tua vida. A Bíblia está falando assim, prepara para encontrar com o Senhor teu Deus, é para todo mundo. Para todo mundo. Ah, o dinheiro dá um jeito, pastor. Com Deus não dá, não. Deus é dono do ouro e da prata, rapaz. O céu, as ruas lá é tudo de ouro. Lá não tem corrupção, não. Você está pensando que Deus se compra? Igual essas malaiadas que tem aí, que se vende por pouca coisa? Lá no céu, não. Então, queridos, ó. Eu fiz a pergunta aqui se tinha alguém com 100 anos, não achei ninguém. Se você rodar aqui em Fernandópolis, vai ser difícil você achar. Será que não tem não um milionário aí que tem 200 anos? Em Fernandópolis? Porque se o dinheiro compra tudo, devia esse povo estar vivo, né? Então, não iguale a tua vida com aquilo que as pessoas têm ou possuem. Você é um ser humano amado por Deus. Deus ama você, não o que você tem. Olha aqui para mim. Deus ama você, não o que você tem. Que você é mais importante que você tem. Se você mora num barraco, numa tenda de lona, ou se você mora na mansão de quarteirão, é problema seu, mas Deus ama você. E é você que vai encontrar com Deus. Não é o teu carro, não é o teu avião, não é a tua mala, não é o teu jumento, não é o teu cavalo, não é o teu Fietinho, o teu Corolla, não é, não, é você. É você. Sabe, meu irmão, nós temos que refletir. No Brasil está uma moda que parece que igreja virou lucro. Que o Senhor repreenda esse espírito. Igreja é um lugar de se congregar e adorar a Deus, refletir e preparar a alma para encontrar com o Criador. Preparar para encontrar. Por isso que nessa noite eu estou tomando seu tempo, pregando para você. Por quê? Porque nos dias de Noé, que o povo era mau, os seus desígnios eram mau, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Os dias de Ló, o povo também era mau, ficava lá rodando, era mau, mau, mau. Deus também tirou Ló lá da Sodoma e o fogo, o enxofre, sapecou todo mundo lá. No céu, irmão, tem rio da vida, árvore da vida. No céu tem o maná de Deus. Agora, o que tem no inferno? Ei, o que tem lá no inferno? Hã? O que tem no inferno? Tem fogo? A Bíblia está falando que no inferno tem? É um lago de fogo. O que acompanha o fogo lá no inferno? Enxofre. Irmãos, lá no bairro onde eu moro, é um bairro muito gostoso, sossegado. Eu moro perto da estação. E um dia, moço, na ruinha da minha casa, escutei um barulho. Falei, meu Deus, que barulho é esse? Até que passou de frente de casa. Aí passou de frente de casa, passou uns 5 minutos. Eu comecei a olhar dentro de casa. Olhava para lá, olhava para cá, ergui meu pé. Não. Olhei de novo. Não. Mas que coisa ruim. Fui andando. Você entendeu porque eu fiz assim? Deixa eu ver se eu não pisei em alguma coisa. Vou ser bem simples mesmo para você entender, irmão. Nossa, mas que fedor é esse? Olhei. Aí fui aí caminhando para o lado da garagem assim, foi aumentando. Foi aumentando. Aí abri a porta, aí vi na rua um risco de um caldo, sabe? Um caminhão carregado de estrume. Cocô mesmo. Sabe o que é cocô? Falei, meu Deus do céu. Aí, que fedor, irmãos. Que carniço. E demorou uns 3 dias para chover, moço. E aquilo eu guardei, sabe? Eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu. Que coisa horrível. Por isso que eu fiquei olhando, pensei que eu tinha pisado em alguma coisa. Mas não é. Estava lá na rua. Lá onde eu moro. Como é que vai ser no inferno? Um lago de fogo, moço, acompanhado de enxofre. As pessoas não querem saber disso, não. As pessoas estão preocupadas com as loironas, com as morenonas. As pessoas estão preocupadas com as malonas, né? Com as contas, com os iates. Tem até a igreja vendendo ingresso para quem quer comprar um iate, quem quer prosperar aí. Tem um monte de igreja aí vendendo oração forte para você, ó, vem aqui. Aí coloca lá uns 5, 6 testemunhos. Eu não era nada, hoje eu ando de avião, hoje eu ando isso, ando aquilo, ando aquilo outro. Andar de avião hoje é fácil, é só adquirir uma passagem. Irmãos, tem até igreja aí leiloando. Mas eu quero falar para você, querido, com avião, sem avião, o inferno é feio. O fogo do inferno queima, porque a Bíblia diz que lá rilha os dentes. Lá tem ranger de dentes e o enxofre acompanha. Então, mas pastor, igual um homem falou assim para mim, né? Ele veio pedir uns conselhos para mim, eu dei uns conselhos para ele, li a Bíblia para ele. Ele falou, ah, não, mas... Ô, pastor, mas você acha que Deus vai fazer isso com todo mundo? Não, todo mundo não. Aqueles que se preparar, não, ué. Não, mas ele não vai ter dó de jogar os outros lá? Ele não teve dó do povo de Sodoma e Gomorra, não. O povo de Sodoma e Gomorra aqui, ó. E na ciência, você pode pesquisar que aconteceu. Pode pesquisar lá, que vai mostrar lá no Monte Ararat, lá, a arca. Não aconteceu, irmãos? Não está provado? Está provado. Mas a Bíblia está falando. A Bíblia está falando e está provado. Agora, está provado. Se as pessoas não querem acreditar, problema seu. A função nossa é avisar. Inclusive, pregar um sermão desse aqui não é muito legal, não, irmão. Seria muito mais gostoso eu estar falando assim para você. Amanhã, segunda-feira, uma grande porta aberta para você. Recebe aí, varão. Aleluia. Hoje nem misericórdia vocês estão falando. Porque falar do inferno é uma coisa horrível. Não é, irmão? A verdade, eu preciso terminar essa parte. Deus não quer que você vá para lá. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Para isso Jesus morreu. Para isso Jesus se entregou na cruz. Por isso, irmão, uma multidão é coberta pelo amor. O amor de Jesus se manifestou na cruz. Agora, o que Deus quer? Deus quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Reconhece os seus pecados. Reconhece, irmão. Se arrependa. Entrega a sua vida a Jesus. Você não sabe a tua senha. Olha, irmãos, a Bíblia fala que o tempo do fim será um tempo muito mau. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, eu já estou terminando. 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Como que é essa geração? 2 Timóteo 3:1. A geração de hoje, ela é egoísta? Todos vocês aqui conhecem os seus vizinhos? Hã? Pai, eu tenho vezes que eu fico 10 dias sem ver meus vizinhos. Tem um muro de 3 metros lá. E quando ele passa de carro, o vidro é escuro. Você vai na mão lá dentro assim. Você não vê ninguém. Nessa geração de hoje, as pessoas vivem para si. Nós vivemos assim, irmãos. Nós estamos aprisionados. Em volta da nossa casa tem uma cerca elétrica. As pessoas vivem atrás de uma cerca elétrica. Antigamente era um murinho de 1 metro. Hoje tem 3 metros e uma cerca elétrica em cima. É a geração de hoje. As pessoas são egoístas. Elas são avarentas, elas são jactanciosas. As pessoas são arrogantes. Elas blasfemam. Elas são desobedientes aos pais. Elas são ingratas, irreverentes. Sabe o versículo 3? Fala assim, as pessoas são desafeiçoadas, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigo do bem. As pessoas vivem um tempo que elas são muito mais amigas do mal, daquilo que é ruim. Aquilo que é ruim fala o dia inteiro. Um programa educativo não tem ibope. Tem ibope na televisão, uma obra educativa? Não dá ibope, mas o que não presta? O que faz mais sucesso nessa geração? A pior música. Queridos, uma geração pecadora. Uma geração pecaminosa. O versículo 4 fala assim, ó, que os homens seriam traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de... São mais amigos dos prazeres. Ninguém está preocupado com o que Deus está falando, ou com o que a Bíblia está dizendo, não. As pessoas estão preocupadas com as festas. As pessoas estão preocupadas com as comemorações. Para você ajuntar gente numa escola bíblica hoje, né, irmão Fabiano? Ajuntar o povo, domingo, 9 horas. 9 horas! Sol tá quente, viu, irmão? Para você ganhar dinheiro durante a semana, você levanta 5 horas, 5:30, 6 horas. O domingo, a escola bíblica é 9 horas da manhã. Sol já tá quente. Ai, escola bíblica, tem que levantar cedo, hein? As pessoas querem prosperar, querem ficar ricas, querem ganhar dinheiro, querem comprar do bom e do melhor. Mas quem quer dar de si para Deus? Quem está disposto a aprender Quem quer levantar 8 horas da manhã no domingo e vir aqui na escola bíblica? Que valor tem ensinar a Bíblia? Oração? Só se for oração forte para tirar coisa ruim, pastor. Eu quero isso. Quero oração poderosa. Faz um passe aí, faz um lavado aí. Ou então me dá um negócio aí para me encarregar no bolso. Alguém outro dia recebeu uma oração e falou, não tem um negócio aí para tomar, para guardar, é fechar o corpo? Falei, tem. Vergonha na cara e fé em Deus. Quer fechar teu corpo? Acredita em Jesus. Porque Jesus é luz. João 8,12. Põe João 8,12 aí. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Quem anda com Jesus, Jesus está dentro dele. A luz está dentro dele. Você sabe quem que precisa de luz? Demônio. Deus não precisa de vela, Deus é luz. Deus não precisa de lamparina, lampião. Deus não precisa de luz acesa nenhuma. Ele é a luz da vida. Entendeu? Eu sou a luz. Luz do mundo. E tem umas pessoas que querem receber oração, falam, não tem nada para beber, para fechar o corpo. Você quer fechar teu corpo? Você entrega a tua vida a Jesus. É Jesus que vai fechar a entrada do teu corpo. Aprenda com Deus. A nossa geração está no pecado, irmãos. E muitos crentes também estão no pecado, na mentira. Muitos jovens. Jovens ficam sem comer por causa de futebol, por causa de academia, para fazer músculo. Você tem que ter músculo para entrar no céu, para obedecer a Deus. Cadê o músculo da tua fé? Cadê a tua fé, rapaz? Você luta sem comer, mas você não tem coragem de pegar a Bíblia e ler. Você não tem. Você joga bola de manhã, de tarde e de noite, mas você não tem coragem de fazer uma campanha de oração. Você não dobra o joelho para fazer uma campanha de oração. Se eu perguntar para você se você quer ir para o inferno, você me xinga. Se eu falar para você, você quer ir para o céu? E o que que você quer fazer para Deus? E tem uns irmãozinhos que quer ser obreiro. Quero ser pregador, pastor. Você quer ser pregador? Você não vai numa oração? Você não vai num estudo bíblico? Você não participa de nada? Você vai ser obreiro do quê? Que obra? Que obra, meu filho? Você vai liderar o quê? Você não lidera você mesmo. Você não lidera nem a tua vida. Vocês fiquem tranquilos. Se alguém tiver cansado e quiser ir embora, pode ir. Amém, gente? Vocês fiquem à vontade. Se alguém aqui não quiser escutar, pode ir embora. Pode ir. Se você quiser ouvir, você fica aqui. Você quer ir para o céu. Então você entrega a tua vida a Jesus, irmão. E você reflete. Reflete bem. Henrique está ali, ó. Terça ou quarta-feira, o Henrique está colocando essa mensagem lá no site da igreja. Escuta ela pelo menos umas 4, 5 vezes. Você não precisa concordar comigo, não. Nem gostar de mim você precisa. Mas lê e reflete bem, viu? Porque esses olhinhos cheios de creme que você tem aí vai fechar. E o meu também. Entendeu? Irmãos, uma geração que cheio de egoísmo, que só pensa em si próprio, bens, roupa boa, comida e carro bom. Geração egoísta. Geração que ama o Facebook. E se é mulher, ela senta e faz assim e tira a foto.
E ela fica. E é Facebook, e é WhatsApp. Mostra pro teu marido. Pega o teu marido, fala: amor, vem cá, queridinho. Amorzinho. Ó, que a filha tem, ó. Você mostra pro teu marido em casa? Não precisa mostrar pros outros. Eu não quero ver, não. Tem a minha lá e. Não quero, irmão. Mas a nossa geração é assim. Põe uma sainha assim, moço. É para tudo quanto é lado. Vai ver a irmãozinha, a irmãzinha, né? Irmãzinha. Tá lá. Eu não tenho nada com a tua vida, não. Eu não. Eu não tenho nada com a tua vida. Fala o que você quer. Mas eu estou pregando para você. Quem pode fazer assim? Está carimbado? Está carimbado, faz assim. Está aí, ó. Eu, minha função eu estou fazendo, filho. Eu sou pastor, minha função eu estou fazendo, ó. Né, filho? Faz o que você quiser. Mente. Engana. Mostra tudo que você tem. Fica à vontade. Problema teu. Essa é a nossa geração. Mais amiga dos? Do que amigo? Deus é santo? Quem? Deus é santo? Carimba, carimba. É santo ou não, irmão? Então, você quer ser amigo dele ou não? Então, você que sabe, filho. Você sabe que essas coiseiras ruins por aí, quem gosta de sair, quem que é? É o diabo. Então, se você quiser ser amigo dele, morar com ele também, lá no lago lá, né? Não tem um lago lá? Ele, meu Deus, eu lembro daquele caminhãozinho que passou em frente de casa. Falei, meu Deus, que coisa horrível. Imagina morar a eternidade, hein? Eu esqueci de falar isso, o inferno é eterno. Lá em casa foi 3 dias. Mas o inferno é eterno, para sempre. Irmão, pensa a tua vida. Prepara para encontrar com Deus. Amém? Ó, eu vou encerrar aqui, eu tenho um monte de coisa para falar, mas tá bom por hoje. Ó, prepara a tua vida. Continua amando você mesmo, tá certo. Se você não gostar de você, como é que você vai gostar dos outros? Mas ame as pessoas também. Ame a tua família, ame a tua casa. Ame teus parentes. Não é fácil amar muito parente, mas glória a Deus, vamos amar todo mundo. Não é verdade? Ame todo mundo. Sabe aquela pessoa chata? Deixa uma reservinha de amor a mais para ela. Não tem problema não, gente. Mas ame. Vive a tua vida. Mas viva bem. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei sobre comida aqui. E eu gosto de um churrasco, hein, gente? Mas um churrasco com Jesus, viu? Porque Deus também gosta de festa. Mas Deus gosta de festa santa. Entendeu? Faça festa com a tua família. Comemore. Viva feliz. Porém, você tem que excluir o que te faz mal. Só isso, acabou. Outra coisa, hein? Servir a Deus não é caminhar pro matadouro, não, irmão. É ser feliz. Viva bem, coma bem, sirva a Deus. E saiba que você vai encontrar com Ele. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Põe aí Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos já servir a ceia rapidinho para nós encerrar. Apocalipse 3, 18. Olha lá, ó. Aconselho que te de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Esse é o conselho de Deus, tá? Compre coisas de que forma? Entregando a vida para Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor agora. Você ouviu essa pregação, você ouviu essa mensagem. Olha, meu irmão, Deus quer fazer o melhor, mas o melhor vai fluir dependendo da tua vida e da tua fé. Nem tudo de bom que acontece também vem de Deus. O diabo faz graça para as pessoas. Jesus disse que o diabo se transforma até em anjo de luz. Tem na aparência do bem, mas ele nega a eficácia. Por isso eu te chamo nessa noite para entregar a vida para Jesus, o verdadeiro. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nesta noite venha com a tua misericórdia abençoar toda a igreja aqui presente, santificar a igreja do Senhor aqui presente, ungir a igreja do Senhor, meu Pai. Nós sabemos que nós vamos encontrar contigo. Nós queremos nesse momento, em nome do Senhor Jesus, reconhecer, meu Deus, que é só o Senhor que perdoa o pecado. Perdoa os nossos pecados. E cada dia nos ensina-nos a arrepender. Ensina-nos a mudar de vida. Ensina-nos a oferecer o melhor de nós para o Senhor, meu Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu peço que o sangue de Cristo cobre toda a igreja do Senhor agora. Perdoando, santificando, purificando, transformando esse homem, essa mulher, essa vida, na tua presença. Abençoa no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós temos aqui uma mesa, aqui tem o pão e aqui tem o cálice. Esse ato é um ato memorável. Jesus disse que nós devemos comer do pão e beber do cálice. Você tem uma aliança com Jesus? Se você tem uma aliança com Jesus, o que, que a Bíblia fala? Examine a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. A mesa está aqui posta. Você vai examinar teu coração. Teu coração está limpo. Então você pode vir aqui e se servir na mesa do Senhor. Você pode. Amém? Toca um hino aí, os irmãos podem vir servir aqui na mesa, o pão e o cálice. Venham.
Que será que Deus viu em mim? Que será que eu fiz pra merecer seu feridas, ele viu.
Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Você tem na tua mão o pão e você tem na tua mão o cálice. Quando Jesus deu a ceia, ele pegou o pão, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Amém, queridos? Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ao comer esse pão agora, você está lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz, do perdão que ele semeou lá na cruz, da aliança que ele fez conosco. Amém? Então, come esse pão no nome de Jesus. Depois que ele partiu o pão, ele pegou o cálice, ele disse: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, o meu sangue. Jesus tomou aquele cálice, dizendo que o sangue que ele derramasse era uma aliança feita com o homem. Ao beber o cálice, que você possa renovar a tua aliança com Jesus. Amigos comem junto, e quem tem aliança toma na mesma taça junto. Beba, querido, beba agora em nome de Jesus. Todo pecado foi quebrado. Todo pecado foi quebrado. Nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigado por tudo, meu Deus. Pelas grandes misericórdias do Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Levante as suas mãos. Vamos encerrar. Pai, no nome de Jesus. Que a graça bendita do Senhor, meu Pai, renove os seus filhos. E que os teus filhos tenham uma semana de bênção, de vitória, de alegria, de unção, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Diga amém.